Shalom a todos. Nesta semana ouviremos mais um shiur maravilhoso do Rabino Gloiber. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorah.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais ou pode se inscrever no nosso canal do YouTube. Rabino Gloiber Ong Torah. Ong Torah, levando Torah até você.
Shalom Ubraha. A nossa aula de hoje é sobre as três semanas. É um conceito judaico que se chama as três semanas. Começa no dia 17 de Tammuz e termina no dia 9 de Av. Essas três semanas, elas demarcam todos os sofrimentos que o nosso povo passou. A destruição do primeiro Beit HaMikdash, que foi o primeiro holocausto que nós passamos na nossa história. Nossa história começa depois da saída do Egito, quando nos tornamos um povo. Não levamos em conta tudo o que aconteceu no Egito nessa contagem. Depois foi a destruição do segundo Beit HaMikdash, que foi um segundo holocausto na nossa história. E depois tivemos cruzadas, inquisição, que também são lembradas no dia de Tisha B'Av. Tivemos o holocausto dos alemães, que também é lembrado nessa época, de acordo com a nossa religião. Quer dizer, a gente não deve acrescentar. Os nossos sábios já determinaram quantos jejuns fazer no ano. Antigamente as pessoas eram muito saudáveis, tinham muita saúde. Não tinha celular, não tinha computador. A pessoa ia dormir com o pôr do sol. Toda comida era orgânica. Vamos dizer assim, hoje não sei, o orgânico de hoje, eles não colocam inseticida em cima, mas a terra embaixo já não é aquela terra que existia antigamente. Diz o Arizal que a geração em que Mashiach chega nela, ela é a reencarnação da geração que faleceu no deserto, da geração que saiu com Moshe Rabbeinu do Egito e faleceu no deserto. E Moshe Rabbeinu, que ele também faleceu no deserto, ele se reencarna com a geração dele e ele se torna o Mashiach. E essa geração é a geração do Mashiach. E a Gemara deu vários sinais para a gente saber quando vai chegar essa geração, e todos os sinais aconteceram. Nós sabemos que essa geração é a nossa, e assim disse o Rebbe de Lubavitch, que essa é a nossa geração. Ou seja, nós somos a geração que vai receber o Mashiach. Aquela geração do Egito, que ela se reencarna como nós, alguns sinais dela são que, sendo que ela era a geração do conhecimento, os judeus no Egito não eram todas as tribos que estudavam. Tinha a tribo de Levi, que estudava a Torá, e as outras tribos, eles estavam trabalhando o dia inteiro, eles foram escravizados. Então, quem é o escravo que tem que trabalhar o dia inteiro, não tem tempo para estudar? Ele é um ignorante. Ele é um tzadik. Ele pode ser, espiritualmente falando, ele pode ser a pessoa mais importante do mundo. Mas, em matéria de estudos, ele é um ignorante. Então, o que aconteceu na prática? Que quando eles saíram do Egito e receberam a Torá, 40 anos todo o povo estudou a Torá. Eles não tinham o que fazer no deserto, não tinha trabalho lá, era só estudar a Torá. Então, e não era só, quando a gente fala Torá, a gente está abrangendo só no Ibrobooks tem lá 52 mil livros, a gente está abrangendo uma matéria muito profunda. Não é que eles leram o Pentateuco, porque o Pentateuco naquela época nem existia. O Pentateuco só foi escrito 40 anos depois que o povo de Israel saiu do Egito. Moshe Rabbeinu escreveu o Pentateuco antes dele falecer, no dia do falecimento dele, por grande milagre, de maneira milagrosa. Então, o que eles estudaram de Torá era muito mais, assim, era o que tinha por trás dos mandamentos divinos. Era uma imensidade de estudos. Eles eram chamados de a geração do conhecimento. Então, diz o Arizal, falou para o Rav Chaim Vital, para o aluno número um dele, falou assim: quando você vê uma geração que todos eles são grandes sábios, todos eles sabem estudar, quer dizer, não tem ninguém nenhum judeu nessa geração que não sabe ler, e que as mulheres mandam nos maridos, saiba que essa é a geração do Mashiach, a geração é a reencarnação da Dordea, a reencarnação daquela geração. E qual é o problema que as mulheres mandam no marido? Porque isso é um sinal daquela geração. Porque diz o Arizal que aquela geração que faleceu no deserto, eles fizeram o bezerro de ouro, eles fizeram uma idolatria. Isso foi muito grave, porque eles receberam a Torá, tiveram todas as revelações divinas mais altas possíveis e imagináveis, e depois de 40 dias, só 40 dias, não esperaram 41, eles fizeram já uma estátua e rezaram para ela. Então, o Yetzer Hara deles, lá, a má inclinação causada, a impureza que foi causada por essa estátua é imensurável. E para fazer a estátua de ouro, os idólatras, o Aere Brav, o povão que saiu junto com eles, foi arrecadar ouro. E sempre que teve um problema no deserto, faltou água, todo mundo reclamou. Faltou comida, todo mundo reclamou. Faltou carne, todo mundo reclamou. Agora que os idólatras vieram arrecadar fundos para fazer uma estátua, todo mundo doou. E não só, mas também as mulheres não quiseram doar. Então os maridos arrancaram os brincos das mulheres, arrancaram os anéis das mulheres para doar para a estátua. E agora elas recebem em troca que a maldição da Eva, que a Eva ela era Em Kol Chai, ela era a mãe de todas as criaturas, ela tinha que ser como a mãe do marido dela. Ela tinha que mandar, ele tinha que obedecer. E a Eva, ela recebeu uma maldição que ele vai dominar ela. Então essa maldição da Eva já é anulada para as mulheres da geração que vem o Mashiach, no mérito disso que elas sofreram, que elas não queriam dar a doação para fazer a estátua. E os maridos arrancaram a força, então agora elas já não... Sendo que são as mesmas mulheres, os mesmos maridos, que essa última geração é a reencarnação daquela geração, então agora elas mandam no marido. O Arizal falou: esse é o sinal, você vai ver uma geração dessas, você sabe que essa é a geração do Mashiach. E hoje a gente está vendo isso. Há 70 anos atrás não era assim. O meu avô mandava na minha avó, só que o meu pai, agora a minha avó, eu não sei se ela sabia ler, não falava a língua dela, não. Eu tinha uma avó, a avó do Líbano, ela era professora de francês, mas a avó da Itália não falava a língua, não entendia o dialeto dela. Eu nunca devo ter perguntado se ela sabia, se ela tinha feito universidade ou não. Mas as nossas mães, a gente sabe, os últimos 70 anos, que nós somos a geração do Mashiach. Porque todas as mulheres sabem ler e escrever. Você não vai encontrar uma mulher judia que ela não vai ter um conhecimento básico. E até conhecimento básico que eu estou dizendo é um extremo. Vai ter uma pequena percentagem que pararam no conhecimento básico. Pode ser coisa de 0,1%. Porque a maioria das mulheres judias, elas têm um ensino superior. A grande maioria. Então, nenhuma geração era assim. Nenhuma geração as mulheres estudavam. E por causa disso, também que as mulheres têm agora têm estudos, e também que elas mandam nos maridos, e também que essa é a influência do mundo de fora, quer dizer, dos não-judeus, que até no meio deles isso acontece, e talvez isso começou a acontecer no meio deles, porque foi decretado para nós, para que isso acontecesse no nosso meio. Primeiro começou a acontecer lá. Então nós vemos que nós somos aquela geração que saiu do Egito, a geração do conhecimento, e somos a geração que vai receber a Geulá. E sendo que a Geulá, quando o Mashiach chegar, vai ter paz, Leshalom Enketz, vai ter paz sem limites, uma paz infinita, vai ter uma alegria infinita, vai ter assim, tudo de bom. Então o que acontece? Quanto mais a gente se aproxima da Geulá, a gente está passando por uma situação que as pessoas, sendo que depois da Geulá vai ter só alegrias, vai ter só felicidades. Então antes, é como a noite antes do dia, de madrugada, antes do dia nascer, fica mais escuro ainda, porque na hora que começa a sair um pouquinho de luz, essa luz não é visível, mas as estrelas desaparecem por causa dela, e aí a parte mais escura da noite é essa parte que a luz está chegando. Então a gente está vivendo essa parte da história do mundo. Já vai ter a Geulá, as luzes que tinha antigamente a gente não vê mais, a luz da Geulá a gente ainda não vê, a gente está no cúmulo da escuridão. E por causa disso, no lugar da gente se chamar geração do conhecimento, que seria o certo, a gente pode ser chamado de geração depressão. O Rebbe uma vez falou com o Rav Hadakov, ele falou, olha a Yeridat HaDorot até onde chegou, a descida das gerações, que cada geração tem menos saúde do que a geração anterior, olha aonde ela chegou, que tem tantos problemas psiquiátricos que a gente nunca viu isso na história antiga, a gente nunca viu isso na história, tanta gente com problema psiquiátrico. Hoje, se olha feio para alguém, ele já tem que, já cai numa depressão, já não consegue dormir de noite, já não consegue acordar de dia, já tem que ir para o psiquiatra e tomar um antidepressivo. A nossa geração está muito difícil em relação a isso. E por isso a gente vê que tudo que tem a ver com dias alegres judaicos, está escrito, quando entra o mês de Adar, se aumenta a alegria. Você vai ver que ninguém aumentou a alegria. Agora, quando chegam as três semanas, entre 17 de Tamuz e 9 de Av, que aí se diminui a alegria, todo mundo é super caprichoso nisso. Parece que a pessoa está esperando o ano inteiro, parece que ele se realiza, parece que ele chega e te fala, olha, não posso ouvir música, e não posso casar, não posso isso, não posso aquilo. Tenho que ficar triste, ele curte a tristeza, ele está feliz. Quanto mais triste ele está, mais realizado ele está. E eu não sou psiquiatra, não estudei psiquiatria, mas imagino que isso tem a ver com a descida das gerações. Isso tem a ver com a nossa propensão, por fraqueza da geração, a nossa propensão à depressão. Então, por causa disso, tinha muitas leis de luto antigamente, desde que o Beit HaMikdash foi destruído, se fazia um Tikkun Hatzot, uma reza que se acordava à meia-noite, se sentava no chão, se chorava, se falava uma reza pela destruição do templo, e a gente esperava que dessa maneira, nossos sábios dizem que todo aquele que se enluta por Jerusalém, ele vai ter o prazer de ver ela reconstruída, de ver o Beit HaMikdash reconstruído no lugar do patrimônio tombado da Unesco, lá na mesquita que está lá. Ele vai ter o prazer de ver paz, alegria, abundância. Tudo, tudo, tudo de bom. Então as pessoas costumavam sem lutar mais para ter o mérito de participar dessa reconstrução do Beit HaMikdash, dessa paz, dessa alegria que vai ter no futuro. Só que isso desincronizou com a descida das gerações. Então hoje, por um lado, a gente está muito próximo à reconstrução do terceiro Beit HaMikdash. Por outro lado, as pessoas já não são mais fortes, não têm a saúde para fazer um luto. E ao contrário, sendo que eles têm essa propensão para a depressão, você acorda de manhã, você ouve o noticiário, você já ouve que alguém se matou. Ah, por que se matou? Porque ela era uma blogueira e alguém falou que ela tinha cara feia e já é o suficiente. A mulher se pendura. Aí a outra xinga e aí chegam ela de volta e aí alguém mais se mata. Ou seja, parece que o pessoal está procurando motivo para se matar. Parece que a pessoa tem vergonha de falar, olha, eu vou me matar por prazer, Deus me livre. Então ela fala, estou me matando por causa disso, disso, disso. Aí Deus me livre. Aí uma se suicidou. A outra xingou ela por ter se suicidado. Quer dizer, você vê que o mundo inteiro tá essa geração de depressão. Parece que o pessoal curte, não tem o que fazer na vida a não ser procurar alguma coisa para ficar triste. Você paga um jornal para ver que a situação está muito ruim. Você curte isso? Ah, e se o jornal te falar só coisas boas, você vai falar: esse jornal tinha que dar de graça. Isso é propaganda de algum lugar. Tinha que dar de graça, não pode ser que só tem coisa boa. Então parece que as pessoas, eles curtem a depressão. Em outras palavras, diz o Rav Moshe Weber, que o faraó, quando contou sobre as vacas gordas, as vacas magras, ele não tinha visto vacas bonitas como aquelas e nem feias como aquelas. Mas sobre as vacas bonitas, ele não falou nada, não acrescentou. Sobre as vacas feias, ele falou: Velo ra'iti ka'ena leroa bechol eretz Mitzrayim. E eu não vi vacas assim tão ruins em toda a terra do Egito. Diz o Rav Moshe Weber que as pessoas ruins, eles gostam de falar sobre as coisas ruins. Então, por causa disso, as vacas boas não atraíram a atenção dele. As vacas ruins, oh, aí é prato cheio. Aí ele já começa a aumentar o discurso. Ele gostou de falar sobre o assunto, acrescentou mais. Então, gente, a geração de depressão. Se a gente pega um assunto que traz tristeza, com certeza a gente vai ter essa vontade de dissecar esse assunto inteiro. A pessoa já compra o jornal, porque já sabe o que vai ter lá. Não é que ele não sabe, ele sabe que vai ter lá sua desgraça. Aí ele lê a desgraça, ele fala, uau, aconteceu e pode acontecer comigo também. E o fulano foi assaltado, pode me assaltar também. E o fulano matou a mulher, e o fulano foi morto pela mulher. E vai saber tudo que está escrito lá. Graças a Deus que a gente não tem tempo para comprar o jornal. E não tem onde colocar ele depois que comprou. Então, só que na prática é assim. Parece que as pessoas estão procurando um motivo para ficar tristes. Então, quando começou o mês de Adar, falaram, olha, entra o mês de Adar, tem que aumentar a alegria. Você não vê ninguém aumentando a alegria, está todo mundo de cara fechada. Chegou agora as 3 semanas, vai começar esse domingo. Quando você ouve o nosso vídeo, verifica de que ano ele é, porque cada ano é num dia diferente. Então, dessa vez, o 17 de Tamuz, nesse nosso ano de 2009, ele vai começar no domingo. Então, por que vai começar no domingo? Porque 17 de Tamuz é Shabbat, nesse nosso ano agora. E sendo que a mitzvah da Torá é Vikaratem le Shabbat Oneg, você tem que chamar o Shabbat de um prazer. E sobre Yom Kippur está escrito, Benitim et nafshoteichem. Você tem que afligir a sua alma, lo tochlu velo tishtu. Não come e não beba. Então, nossos sábios, eles pegam o do Yom Kippur que afligir a alma é não comer e não beber. E eles tentam descobrir então o que, que é você chamar o Shabbat de um prazer. Então eles falam, sendo que a aflição é não comer e não beber, então prazer é comer e beber. Então eles decretaram que Shabbat a gente tem que comer carne e beber vinho, que são que a comida e a bebida que mais alegram as pessoas. Então se você faz o casamento da sua filha, você não vai convidar todo mundo para comer um sucrilhos com leite, mas você vai dar um vinho, você vai dar uma carne, é uma coisa importante. Então, o Shabbat, ele é mitzvah, mandamento da Torá. O 17 de Tamuz, que é o jejum que teria que acontecer no Shabbat, porque a data dele é Shabbat, mas sendo que ele é um jejum de Rabanan, é um jejum decretado pelos nossos sábios. A Torá diz que tudo que os nossos sábios decretarem do Beit HaMikdash, do lugar onde seria construído o Beit HaMikdash, ou seja, o que eles decretaram com a força que a Torá deu para eles decretar, a gente tem que obedecer esse decreto. É como assim, está escrito honrar pai e mãe. Seu pai te pediu um copo de água. Aonde está escrito na Torá que tem que levar um copo de água para o papai? Que está escrito honrar pai e mãe nos 10 mandamentos. É como se nos 10 mandamentos tivesse escrito traz um copo de água para o seu pai. Da mesma maneira, está escrito que tudo que os nossos sábios vão decretar do lugar sagrado, do Beit HaMikdash, e tinha lá o Sanedrin que fez esses decretos, a gente vai ter que fazer. E uma das coisas que eles decretaram foi esse jejum do 17 de Tamuz, que esse dia, esse ano vai ser no Shabbat. Só que Shabbat novamente é decreto da Torá, que é o decreto forte. A mitzvah da Torá, ela é a coisa mais importante que tem. O jejum é decreto de Rabanan, que quando tem o decreto da Torá, é o decreto de Rabanan. O decreto de Rabanan, ele é empurrado, na maioria das vezes ele é empurrado. Tem dois casos que não... Tem um caso do dia 10 de Tevet, mas quando chegar lá a gente explica por que ele não foi empurrado. Mas tanto o 17 de Tamuz quanto o Tisha B'Av, se eles caem no Shabbat, eles são empurrados para o domingo, como está acontecendo agora. Então, começam 3 semanas nesse domingo, a gente já começa essas 3 semanas, um domingo sem comer, a partir das 5:30 da manhã, uma coisa assim que é chamado de horário da alvorada, e termina esse ano às 6:10 da noite, no domingo, termina o jejum. E muita gente estava esperando esse dia o ano inteiro. Ele falou, estou triste, todo mundo acha que eu estou ficando louco, então tenho que justificar essa tristeza. Então, no domingo, eu vou falar que eu estou triste porque o Beit HaMikdash foi destruído. Tá bom, a gente tem uma mitzvah de ficar de luto pela destruição do Beit HaMikdash, mas muita gente está esperando isso assim. Então, o que eu queria deixar bem claro para todo mundo, a gente não tem nenhuma mitzvah da Torá de enlouquecer e ir para o hospício. Tudo que a Torá falou sobre tradições de luto, quando alguém falece, nós fazemos uma semana de luto. É proibido fazer mais do que isso. E qual é o motivo que a gente faz uma semana de luto? Essa pessoa viveu. Ele podia ter feito muito mais coisas, podia ter feito mais mitzvot, podia ter ganho um paraíso maior. E terminou a vida, ele saiu perdendo. E a gente também fica triste por nós próprios, que perdemos o ente querido. E mesmo assim, a Torá nos limita a uma semana de luto. Ou seja, existem 7 etapas, que há 7 céus, né, 7 níveis que a alma tem que passar para sair do corpo, para passar desse mundo para o próximo. Ela passa cada dia por um nível diferente. Então a Torá determinou esses 7 dias e acabou proibido sem lutar mais. Da mesma maneira, nós temos os jejuns relacionados à destruição do Beit HaMikdash, que é esse dia 17 de Tamuz, que foi a quebra das muralhas de Jerusalém, o dia 9 de Av, que foi a destruição dos dois templos de Jerusalém, e isso foi um primeiro holocausto, um segundo holocausto. A destruição do primeiro templo de Jerusalém, o Nebuzaradan, o general da Babilônia, que o rei da Babilônia nem foi lá, mandou o general, ele ficou com medo de ir para Jerusalém. O general da Babilônia matou pelo menos 1 milhão de pessoas, está descrito na Gemará. O Titus, que destruiu o segundo Beit HaMikdash, foi o imperador romano, ele fez uma lei que quem não matasse um judeu seria morto. Então, quer dizer, foi um segundo holocausto. Depois tivemos holocausto, tivemos cruzadas, inquisição, holocausto da Alemanha. Tudo isso é lembrado também no 17 de Tamuz, no Tisha B'Av, no 10 de Tebet. Então, como falamos, esses jejuns, que é o 17 de Tamuz agora, que as muralhas de Jerusalém foram quebradas, o 9 de Av, que os dois Batei Mikdash foram quebrados, depois temos o 10 de Tebet, é o cerco de Jerusalém pelo Nebuzaradan, pelo general da Babilônia, temos o Tzom Gedaliel, que é um dia depois de Rosh Hashanah, que é o dia que a comunidade judaica de Israel terminou totalmente na época do exílio da Babilônia, terminou com o assassinato de Gedaliel, que foi um grande tzadik. E, em outras palavras, nossos sábios já determinaram esses jejuns, que eles são para nós o luto por qualquer coisa, qualquer acontecimento histórico. A gente encaixa o luto por ele dentro desses jejuns que já foram determinados. Então, a gente está de luto, estamos de luto. Mas é uma mitzvah ficar de luto, não é uma mitzvah de você enlouquecer para tomar um antidepressivo depois. Ah, tem gente que já está na vibe, ele só quer um motivo para falar, olha, eu tive que tomar antidepressivo porque eu sofri tanto com a destruição do Beit HaMikdash, que tive que tomar um antidepressivo. Aí a gente fala para ele, se você fosse tão tzadik assim como você está dizendo, aí você teria que se alegrar tanto em Purim, que lá você teria que tomar um anticontrário, um anti-euforia, alguma coisa assim. Você teria que se alegrar tanto nos 2 meses de Adar que nós tivemos, que lá você teria que tomar um ansiótico, não sei como chama esses remédios. Mas o problema é que o pessoal só capricha na tristeza. Então isso mostra que não tem nada de assunto religioso aqui, ninguém é tzadik como ele está dizendo que é. O problema é que as pessoas têm uma tendência, têm uma caidinha por uma depressão, eles curtem uma depressão. Eles gostam de estar deprimidos. Tipo, ele tem o prazer de estar deprimido, por isso ele gosta de assistir um filme triste, ele gosta de ver ver uma história triste, ele gosta de ouvir uma música triste, ele gosta de ler um jornal que traz coisas tristes, ele está nessa vibe. Esse é o problema da nossa geração, o problema médico, problema que termina muitas vezes com um remédio de receita retida. Então assim, você estava alegre em Adar, estava muito, muito, muito alegre, como a Torá diz. Então, agora, por motivos religiosos, a gente vai diminuir a alegria. Agora, se você já não estava alegre e diminuir a alegria para você, tipo, o cara já come o mínimo e agora, Deus me livre, jejuar para ele vai ser caso de ambulância no meio do jejum, aí a gente entra nesse mesmo assunto em relação à tristeza que a gente tem nessa época pela destruição de Jerusalém, pela destruição do Beit HaMikdash. Essa tristeza, ela tem que ter um limite de acordo com a nossa saúde. E geralmente a saúde de todo mundo hoje não está boa, em relação a esse tipo de assuntos. Ou seja, um escravo no Egito, ele trabalhava durante o dia, de noite ele ia dormir, ele tinha saúde. Se não tivesse saúde, nem conseguiria trabalhar. A gente já é uma geração de depressão, a gente fica acordado até o meio da noite, tem luz elétrica, tem celular, tem computador. A gente já muda, assim, até os galos estão cantando no meio da noite sem motivo, antes de clarear. Até os animais estão meio assim com problemas psiquiátricos. Dizem que tem cachorros aí com depressão. Já tem veterinários cuidando de cachorros com depressão. Então imagina a situação do dono. Se até o cachorro já está deprimido, imagina a situação do dono dele. Então, assim, a mensagem é: temos que ficar de luto, sim, mas vamos maneirar. Por quê? Primeiro motivo, que a gente está 2000 anos da destruição e a gente está exatamente antes da construção do nosso Beit HaMikdash, da nossa cidade santa. Então, estamos mais perto da Geulá do que do Harban. Na Geulá, a gente vai comemorar essas 3 semanas. O dia 17 de Tamuz e o dia Tisha B'Av vão virar Yom Tov. E essas 3 semanas, elas vão virar Chol HaMoed, quer dizer, vai ser tudo festa. Então, o que o Rebbe de Lubavitch recomenda fazer nessas 3 semanas não é ficar lendo livros aí de Flávio Josefus que como matar o judeu e de que jeito, de que era. Pega um livro sobre construção do Beit HaMikdash, estuda leis do Beit HaMikdash. Assim recomenda o Rebbe. Começa a estudar sobre o Beit HaMikdash. Começa a estudar que mais futuramente, agora em breve nos nossos dias, vamos ter um terceiro Beit HaMikdash. Estuda sobre leis relacionadas à construção do Beit HaMikdash. Nessa época do ano, em todos os sites de Chabad do mundo inteiro, em todas as línguas, eles trazem matéria sobre essas leis. A gente vai trazer no nosso site também. E, em primeiro lugar, se foca no futuro. Você tem que estar lutado por causa do passado, mas esse luto, hoje em dia, qualquer luto, qualquer tristeza, por qualquer motivo, é um perigo para a nossa saúde. Então, pega leve com o luto, resuma ele a isso, que você não vai ouvir música nessas 3 semanas, você não vai participar de casamentos nessas 3 semanas. Resume a essas coisas: um jejum no 17 de Tamuz, um jejum no Tisha B'Av, mas não começa a curtir a depressão, não começa a sentir que você encontrou agora, que você se encontrou, que você encontrou seu ambiente natural. Não, se foca no futuro, começa a estudar leis sobre a construção do Beit HaMikdash, todos os assuntos judaicos ligados a profecias futuras do terceiro Beit HaMikdash, e isso é o principal para a gente fazer nessas 3 semanas. E agradeço a todos que dão para nós a maior força no nosso canal. Em primeiro lugar, Reb Shlomo Zalman, no Rio de Janeiro, que ele faz para a gente 9 canais de podcast. Trabalho incrível, a maior divulgação de aulas sobre judaísmo que eu vi na minha vida. A pessoa está lavando louça, está arrumando a casa, está lá com o podcast, ouvindo a nossa aula, sem gastar do internet nada, e fazendo qualquer coisa, ouvindo uma aula de Torá. Você está trocando a fralda da sua filha, você está limpando a casa, passando roupa, qualquer coisa que você estiver fazendo, você pode escutar a nossa aula. Até mesmo quando você está dirigindo, você coloca no rádio, e hoje tem aparelhos, você coloca no Viva Voz, alguma coisa assim, tem 1001 aparelhos. Um dos sinais que a Geulá vai chegar é que os jovens vão fazer os velhos passar vergonha. Então, eu já passei vergonha suficiente, eu posso falar Você tem que perguntar para uma criança de 10 anos que aparelhos são esses. Eu sei usar o telefone, sei gravar aqui a aula no telefone. Até verifiquei a lei brasileira que é permitido ter aparelhos de viva voz no carro, né? Para não fazer uma transgressão à lei. Então tá tudo cachero. Mas assim, as crianças entendem melhor do que nós. Então elas sabem que aparelhos você coloca lá, coloca um fio no aparelhinho, outro fio no rádio e você ouve a nossa aula no rádio. Então, muito sucesso pro Reb Shlomo Zalman, que ele tá fazendo todo esse esforço para divulgar nossas aulas em 9 canais de podcast. E muito sucesso para todos vocês que participam das nossas aulas. Muito sucesso, muita saúde.